Olá, olá, ouvintes! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais um episódio do Fundos em Foco. Dessa vez, um episódio super especial para trazer um pouco para vocês do BTG Asset Day. Um evento com muito conteúdo realizado aí recentemente com quem faz a asset do banco BTG Pactual. Se essa é a sua primeira vez aqui, muito prazer. Meu nome é Juliana Machado, eu sou analista de fundos de investimento aqui da casa e eu estou aqui com o Thiago Lima, que é sócio e head de distribuição de parcerias da BTG Pactual Asset, que vai debater alguns temas importantes abordados no evento aqui com a gente. Thiago, seja super bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. É um enorme prazer ouvir você no evento e agora também aí te receber no podcast.
Obrigado, Ju. O prazer é meu e a todos aqui que estão nos assistindo e ouvindo, né?
Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. E eu chamei o Thiago aqui, gente, para essa conversa, para a gente entender um pouco a importância de abordar diferentes estratégias de investimento, que é uma coisa que nós analistas, a gente insiste muito, mas assim, vamos ser honestos, né? A gente não vê ser feito com tanta frequência. E no evento do BTG Asset Day foram abordados alguns temas como o cenário macro e também a visão dos gestores em renda fixa, multimercado e ações. Queria que você pudesse, Thiago, resumir um pouquinho alguns tópicos que, na sua visão, foram os mais importantes, né? São os mais importantes para o investidor a partir desse debate que vocês organizaram. Será que você pode falar um pouquinho para a gente?
Claro. De novo, um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que vou até dar um passo atrás para explicar como a gente desenvolveu esse evento, porque passa muito a gente falar das estratégias de produtos, como você mencionou, multimercado, renda fixa e tudo mais, mas pouco se fala de como é o papel da distribuição nesse contexto. E isso também tem a ver porque tem um cunho estratégico, né? É um pouco defensivo a gente atuar na parte da distribuição, porque você está falando um pouco da sua estratégia de negócio, né? Como eu vou abordar meu cliente, com quem eu vou falar, por que, que eu fiz um evento com esse contexto, por que foram selecionados esses painéis. Mas a gente está aqui, vamos dizer, numa sala com poucas pessoas, então eu vou falar como se ninguém estivesse me ouvindo. A gente, ao longo do tempo, né, o banco ele investiu muito fortemente na estratégia do digital, né? E ele tem grandes canais de distribuição hoje que são o que a gente entende que são canais internos de distribuição, por exemplo. Então é o B2C, é o B2B que são os assessores de investimento, tem o nosso Private Bank que já era uma estratégia antiga desde o nascedor do banco e a gente vem crescendo paulatinamente isso, né? E a gente, dentro de casa, olhou isso como algo foco, né? Quando eu falo casa, eu olho para o asset management, que é o local onde a gente faz a gestão dos ativos, onde a gente provê produtos para essas casas poderem investir e esses parceiros poderem estar juntos conosco. E aí, olhando para isso, a gente fez um time dedicado a atender essa turma, né? Então, hoje tem eu mais três pessoas olhando com ênfase toda essa estratégia de distribuição de parcerias e a gente segrega isso entre os canais internos e os canais internos de distribuição. Por que, que eu fiz esse preâmbulo? Porque esse evento, hoje, a gente focou muito para esses canais internos. E por que, que a gente não junta todo mundo, né? Porque tem muitos produtos que a gente só consegue canalizar ou distribuir porque o cliente precisa ter conta corrente no banco. O cliente precisa usar uma plataforma do banco até pelo formato organizacional e operacional de como a gente vai vender um fundo, né? Então, a gente acabou segregando principalmente por esse motivo e a gente conseguiu fazer um conteúdo mais qualificado para esses canais, né? Para essas pessoas e para esses parceiros. Então, a gente foi selecionando painéis que fizessem sentido e que, obviamente, fossem ter interesse deles. Qual é o principal interesse? Caramba, se eu tenho um cliente meu com um investimento ali, é natural que eu queira ouvir sobre isso, porque eu preciso de informação para poder passar para isso. Principalmente painéis e conteúdos que sejam um pouco mais, tenham lógicas macro, né? A gente falou de crédito privado, o setor de crédito, eu acho que, né, todo mundo acompanhou, a gente teve bastantes adversidades no curto prazo. Então, a gente até começou com esse painel, a gente falou um pouco antes do cenário macroeconômico, porque a gente também está tendo uma transição de governo muito recente. Então, é interesse do público entender quais são os impactos macroeconômicos relacionados a isso. Aí depois a gente passou também para falar estratégica de multimercado, estratégia de renda fixa e de renda variável, porque na outra ponta a gente tem os clientes super preocupados, né, com tanta volatilidade, com tanta, entre aspas, maluquice que a gente está vendo não só no cenário brasileiro, mas no cenário global. como isso poderia afetar a estratégia de distribuição. E também é importante essa diversificação, né? Porque, legal, então a gente está com juros altos, vai todo mundo para crédito e renda fixa.
Exato.
Beleza, então, né?
Acabou a renda variável, né? Não tem mais nada para fazer, vai todo mundo investir em renda fixa, né?
Exato, então assim, e tem um pouco disso. A gente tem uma dificuldade porque o Brasil tem a sua particularidade, que é esses juros super altos num país emergente com um potencial muito grande. Então, sempre que tem esse solavanco de juros, e a gente veio de um patamar de juros próximos ali a 2% e a gente está em 15%. Então, isso afeta demais toda a indústria. Então, passar um pouco desse tema e tentar, não vou dizer tranquilizar, mas contextualizar as pessoas que estão aqui com a gente, esse público, esses canais, é super importante. E aí, dentro desse contexto, a gente fala um pouco de cenário e a gente tenta ir conduzindo para a estratégia objetiva do produto, o que está passando naquele momento e o porquê que a gente escolheu, né? Então, por que que a gente escolheu determinado produto para aquele determinado momento? Citar um exemplo agora, a gente está fazendo uma oferta de um FIP que ele tem uma capilaridade de linha de transmissão, que é um risco super baixo de crédito privado, dentro de um contexto que há um receio a crédito, né? A gente viu uma crise grande no varejo, um default recente, então a gente buscou ir para um setor mais defensivo, mas que pudesse absorver dessa onda positiva num CDI alto, né? Então, um produto que ele dá um CDI mais um alfa, tende a entregar ali CDI mais 3% isento para o investidor, mas com uma característica defensiva, né? Que são linhas de transmissão, ou seja, setor elétrico, de energia, que é algo para um investidor, principalmente de varejo, né? De pessoa física, algo super legal. Então, isso para citar um dos exemplos de como a gente traduziu esse evento. Então, desculpa se eu fui muito prolixo na resposta, mas eu quis dar esse passo atrás de explicar o porquê a gente fez o evento através da nossa estratégia de distribuição, porque tem essa distinção, né?
Com certeza. E um trabalho que eu acho que faz muito sentido quando você olha do ponto de vista de diversificação, que é o que a gente até conversou e insiste bastante, é porque você tem vários painéis ali e você acaba atingindo várias pessoas com vários painéis, e é claro que cada uma vai ter ali interesse no seu... em um ativo específico, mas você consegue reforçar a mensagem de que há espaço e produtos disponíveis em todas essas classes de ativos, né? E o quanto é importante você olhar para todas elas. Acho que essa é uma mensagem bem importante a ser passada em ambientes como esse, certo?
Sem dúvida, todo o painel que a gente construiu, a gente tentou concatenar com algum produto que a gente tenha e que faça sentido nesse momento. Nesse momento, que foi até um âmbito de questionamento que clientes fizeram para a gente, ele é também algo dúbio. Porque quando você olha o momento para montar alguma coisa, você talvez ignore o futuro, né? Então, uma pergunta foi, olha, nesse momento de juros altos, que o crédito com mais risco está sofrendo muito, por que não monta um produto com um risco muito baixo de crédito? Porque a gente sabe, já viveu isso há X anos atrás, de que quando esse mercado der uma pequena melhora, os juros começar a arrefecer e a gente ter um pouco mais de clareza, esse produto vai deixar de ser interessante, a gente montou algo inócuo, né? Porque a gente já tem uma base sólida preparada para isso. Então, onde eu quero chegar? A gente teve 4 painéis, então a gente teve o primeiro que foi de crédito, e a gente trabalhou nesse uma oferta, como eu mencionei há pouco, de linhas de transmissão para justamente capturar esse momento, mas é uma oferta que tem um objetivo de ser, porque é um produto que tem um fim, né? São projetos que têm um prazo de 5 anos. Então, ele vai capturar esse momento, ele tem começo, meio e fim, ele já nasceu para isso. A gente depois fez um painel de renda fixa, né? Atrelando ao multimercado, mais uma renda fixa ativa, porque cabe nesse momento capturar um fundo que você consiga operar no mercado de juros com juros altos, então, e volatilidade. Então, você tem muita oportunidade aí. Esse foi o segundo painel. No terceiro, a gente abordou justamente já um pouco mais multimercado, ou seja, a gente foi crescendo o risco, né?
É isso.
Para adequar o público. Então, quando a gente fala de multimercado, a gente já tem mais opção de giro de carteira, a gente tem mais opção, por exemplo, de atuação em tipos distintos de ativos e um pouco mais de risco. Então, para cliente que seja um pouco mais perfil moderado ou sofisticado, ele ter um produto para acessar também. Então, o multimercado macro high frequency, que a gente chama, né? O macro HF, que tem uma pegada até de tesouraria, justamente adepto a esse cenário macro que a gente vive. E por fim, a gente trabalhou com um produto que eu particularmente gosto bastante, porque eu sempre fui adepto à bolsa, né? Que é o absoluto, que a gente chama de long and short. Hoje a gente até brincou ali no evento que de long and short ele não tem mais nada, né? Porque ele é quase que um produto multimercado de renda variável, de equity. Então, para quem gosta de bolsa e quer estar protegido nesses cenários desafiadores, ele é um produto bem bacana, porque você consegue trabalhar um contexto em que você pode estar vendido numa ação, você pode estar comprado nessa ação e no teu mandato bem amplo, e com isso o gestor consegue se proteger. Para você ter ideia, no ano passado o fundo deu quase 30% líquido para o investidor, enquanto o Ibovespa deu nem 5% e o CDI ali não chegou, né, anualizado, a 14%, 15%. Então ele entregou acima de 10% do seu benchmark. Então, assim, a gente tem produto para navegar nesse momento desafiador, e é isso que a gente tentou transmitir para esses canais. Você vê, estamos falando de renda variável, multimercado, renda fixa e crédito, ou seja, quatro categorias distintas de produto que a gente conseguiu levar para o evento, que a gente conseguiu mostrar para esses canais de distribuição alternativas de investimentos para compor a carteira do cliente, né? Não simplesmente, olha, vamos, o juro subiu, tira tudo de risco e monta, coloca tudo debaixo do colchão, né? Do CDI. Não, a gente quer deixar claro, olha, monte diversificação na sua carteira, monte algo perene, construtivo, para que você consiga ficar tranquilo no horizonte de vida útil da sua saúde financeira, né? Que ela não vai durar 1, 2, 5 anos, ela vai durar décadas. Então é isso que a gente busca trabalhar e catequizar, né? A gente sabe que é difícil, a indústria ela é muito pulverizada, a quantidade de clientes é enorme, nem todo mundo tem uma educação financeira próxima. Então a gente quer treinar a nossa força de venda para que ela esteja preparada para instruir bem os clientes deles.
E só um preâmbulo que sobre o Absoluto LS, o gestor, que é o Laércio Henrique, já esteve presente aqui no nosso podcast recentemente, inclusive, então recomendo a quem está ouvindo a gente aí dar uma pesquisadinha, ouvir que a conversa ficou super legal também. E falando aqui agora sobre a parte de BTG Asset, acho que é importante a gente comentar um pouquinho sobre como é que vocês se posicionam hoje para o aumento da concorrência na área de assets, né? Afinal de contas, a gente teve aí no Brasil um crescimento bem relevante nesse sentido, né? De que forma se manter relevante perante os investidores? Pergunta fácil, hein, Thiago? Essa para responder.
Ela é no mínimo complexa, né? Mas eu vou dizer que eu acho que o grande desafio é a gente conseguir ler a demanda do cliente, é a gente estar próximo do cliente, porque o relacionamento e a capacidade de compreensão, ela é muito importante e ela vai fazer diferença no final do dia para tudo isso que eu falei agora anteriormente, a gente de fato conseguir ter a legitimidade e a confiança desse cliente para eles alocarem os recursos conosco. Então, se eu tenho uma base de venda bem treinada, próxima, que sabe me trazer a dor do cliente e eu consiga devolver a eles isso em produto, em evento, em tranquilidade, em qualificação profissional da equipe, a gente vai estar à frente dos nossos competidores, né? E como a gente, como BTG Asset, né? Como um asset que, querendo ou não, faz parte do conglomerado de um banco, tem um diferencial adicional pela nossa estrutura, pela capacidade técnica do nosso time, do time que tem, a capacidade de retenção de talento, né? Boa parte dos funcionários que entram aqui acabam virando sócios e você tem uma estrutura muito grande e forte de partnership, que isso também beneficia o próprio asset, né? A gente explorou muito isso ao longo ali da apresentação, foi todo mundo falar do time. A gente vende muito aqui o nosso CNPJ, não o CPF. A gente, não à toa, se vocês forem ver, isso é público, podem ver quantas gestoras independentes nasceram de ex-sócios ou ex-funcionários do BTG Pactual. Porque a gente sabe que a gente é uma máquina de fazer talento, porque a gente provoca isso, a gente forma pessoas. Qual o desafio? As pessoas às vezes ficam muito boas e querem mudar de vida e a gente acaba criando um concorrente. Mas a gente até se orgulha de que isso aconteça. Então, na prática, esse enfoque muito grande, as pessoas, o time trabalhando muito tempo e a gente conseguir entregar excelência e preservação de capital, a gente consegue ter a confiança e a credibilidade do cliente. É uma resposta meio ampla, é difícil de dizer, não tem uma fórmula mágica, né? Não tem uma bala de prata que eu vou falar, se você fizer isso, você vai conseguir resolver, né? É óbvio que a gente tenta buscar alguns pilares, por exemplo, você ter uma capacidade, um time forte de distribuição, você tem que ter produtos competitivos e alinhados com tudo que é feito na indústria, e você tem que ter uma remuneração para a sua base de vendas, que a gente chama de, ou seja, o rebate, enfim, mas ela tem que ser bem remunerada para que ela consiga fazer um bom trabalho. Então você tem basicamente esses três pilares que a gente chama, né? Que é a distribuição, a performance e um alinhamento de remuneração, tem que estar bem fino ali, bem ajustado para a gente conseguir fazer um bom trabalho, que é essa leitura de demanda, né? Tentando explicar um pouco do que eu quis dizer com ouvir o cliente e a demanda, né? Porque o cliente ele tem uma expectativa, mas a distância que eu tenho, a dificuldade que eu tenho de comunicação, se ela não for bem trabalhada, não adianta, né? Então tem vários poréns até a gente chegar nesse cliente final, que para a gente é muito importante aqui pelo Asset estudar e ter essa legitimidade em ouvir, né? Em compreender o que ele quer.
Vamos esperar pelos próximos 10 anos agora, aí, pelos próximos sócios, né, pela continuidade, ver o que nos espera aí pela frente, né, Thiago? Queria aproveitar para te agradecer muito pela participação, pelo tempo, pela apresentação, enfim, espero que a gente possa também ter essa conversa aí no futuro, fazer uma atualização, quem sabe, não é mesmo? Muito obrigada.
Eu que agradeço a todos aqui pela oportunidade de expor, né, um pouco do que a gente faz aqui para vocês. E quando você convidar, vai ser o maior prazer voltar aqui e poder fazer um novo bate-papo.
Perfeito.
Obrigado.
E um outro participante do evento que faz muito sentido a gente ouvir nesse momento é o Eduardo Arraes, sócio e head de crédito privado da BTG Asset. Ele vai nos ajudar a abordar um tema aqui que vem perturbando os investidores: crédito privado. A gente sabe aí, ou caso você tenha caído aqui de paraquedas, ainda não tenha muita ideia, mas desde os eventos com a Americanas e a Light, tem muita gente assustada, preocupada com seus investimentos no segmento de dívida corporativa. Muita gente com medo da capacidade de pagamento das empresas. Então eu trouxe o Arraes aqui para conversar com a gente um pouco a respeito desse tema, falar um pouco aí de perspectivas, de cenário, tentar desvendar um pouco desse tema. Arraes, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo.
Olá, Juliana, obrigado pelo convite, participar desse podcast, sempre um prazer falar com você, especialmente sobre o mercado de crédito.
Maravilhoso. Arraes, eu queria já começar pedindo para você usar esse espaço aqui, né, que a gente tem para defender o segmento de crédito, né? Afinal de contas, por que ele merece um espaço na carteira de qualquer investidor, né? Qualquer investidor mesmo, diga-se de passagem. Por que investir em dívida corporativa e dívida bancária? Responde para
a
gente.
Claro, essa é uma ótima pergunta. Assim, vamos lá. Quando a gente olha que o mercado de renda fixa no Brasil, né, o Brasil é um país que, historicamente, o nível de juros é muito alto, né? Se a gente olhar, comparar o CDI versus qualquer índice de bolsa, por exemplo, o Ibovespa nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, historicamente o CDI ganha do Ibovespa, né? Então, acho que olhando só retorno, já faria sentido sempre ter uma alocação relevante no mercado de renda fixa. E aí acho que a próxima pergunta poderia ser, tudo bem, mas por que sair de um investimento só de título público e ir para algum investimento que também tem risco de crédito, né? E a resposta é porque assim, esse mercado no Brasil ele é muito focado no mercado de crédito, no mercado de fundos de crédito, ele é muito focado nas grandes empresas, né? Risco de crédito das grandes contrapartes, líderes dos seus setores, baixo risco de crédito. Então, com baixíssimo risco, você consegue ter um retorno ali em média de 1,5%, 2% ao ano acima do título público, numa carteira extremamente diversificada, né? Então, soma-se a isso ao fato de ser uma classe de ativos com uma volatilidade muito baixa. Acho que naturalmente quando a gente vê momentos um pouco mais voláteis, né, no mercado de crédito, o mercado ruim, o mercado quando está, digamos, em crise, rodar 50% do CDI, 30% do CDI, é um mercado que muito, muito, muito raramente performa negativo, né? Ao longo dos últimos 10, 15 anos, deve ter tido uns 3, 4 meses que a indústria rodou negativa. Mesmo assim, em geral, mesmo nesses 3, 4 meses, vai ter sido menos 0,5%, menos 1%. Então, assim, é um mercado que naturalmente tem alguma volatilidade, né? Acho que muitas vezes o investidor pega um pouco de surpresa em momentos um pouco mais difíceis no mercado de crédito, porque ele parte do pressuposto que não tem volatilidade nenhuma, o que não é verdade, né? Tem um pouco de marcação a mercado nessa indústria também, óbvio que níveis muito menores do que a gente vê no mercado de renda variável, mas tem alguma coisa. Só que, por outro lado, é isso, a gente olhando historicamente, tem um retorno nominal mais alto, com muito menos risco e até mais alto do que os índices de renda variável.
Agora, explica um pouquinho para a gente, só brevemente, assim, o que é esse conceito de risco de crédito, que eu acho que as pessoas elas têm claro, menos noção do que é do que o risco de mercado, que é o risco da ação, né, que é de subir e descer. O que é esse risco de crédito que a gente fala
claro,
sempre?
Então, vamos lá. Um fundo de crédito, o que a gente faz? Né? A gente compra debêntures, que são títulos de crédito no mercado, e esses títulos de crédito são emitidos pelas grandes empresas do país. Então, assim, na prática, o que o fundo está fazendo? Ele está dando um empréstimo para uma determinada companhia e essa companhia ela tem que repagar, devolver esses recursos ao longo do tempo, né, devolvendo não apenas o dinheiro que eu dei, mas também mais uns juros que é cobrado. Dependendo do risco de crédito da companhia, então dependendo da probabilidade da companhia não me retornar esses recursos, a gente cobra uma taxa maior ou menor. Né? Mas, de novo, muitas vezes... Quando, por exemplo, a gente tem um momento um pouco mais difícil macro, sai muitas coisas no jornal, na inadimplência vai aumentar, as empresas estão em dificuldade. Isso é verdade, né? Faz sentido. Toda vez que a gente está num momento mais difícil de economia, inadimplência, as empresas tendem a ter mais dificuldade de pagar suas dívidas. Porém, o mercado, a indústria de fundos de crédito, que são realmente os fundos que os investidores investem, eles são muito focados nas empresas que conseguem acessar o mercado de debêntures, que são esses títulos de crédito que eu mencionei, e quem consegue emitir essas debêntures são as grandes empresas do país, empresas com qualidade de crédito muito boa. Então, as empresas que normalmente sofrem mais, que são mais as médias empresas que têm mais dificuldade...
Pequenas,
ali,
né?
Pequenas, caixa mais apertada, não tem dinheiro ali para... O capital de giro menor também. Então, essas companhias... Elas sim, em um momento de recessão econômica ou desaceleração, elas sofrem mais. Mas não é o foco da indústria de fundos de crédito. O mercado brasileiro aqui de fundos de crédito não é um mercado que está se desenvolvendo muito, mas ele é muito focado nas melhores empresas. A gente não tem ainda, não tem opções comparativas com mais risco, mais que poderiam dar mais retorno, mas esse mercado não existe. Não tem liquidez, não tem muitos ativos. Então, o que realmente a gente faz é investir nas empresas que têm muito, muito baixo risco de crédito.
Perfeito. E por falar em risco, nessa conversa que eu acho que é sempre interessante para o investidor, eu queria te perguntar também sobre qual que é esse real nível de contaminação que casos como esse que a gente viu de Light, de Americanas, tem para outros emissores.
Claro.
Esse risco, ele existe de fato? Como é que é?
Claro, vamos lá. Bom, acho que vou falar primeiro um pouco desses dois casos, depois eu falo do risco de contaminação. Né?
Perfeito.
Assim, o caso de lojas americanas, a princípio, não dá para considerar como um caso de crédito, né? Por mais que esteja tendo aqui, provavelmente, um impacto na capacidade da companhia de repagar a dívida, mas não é que a companhia ficou muito alavancada e, enfim, não tinha crédito. Não, acabou tendo impacto no mercado de crédito, mas não foi uma crise de crédito. Né?
Um evento de
não
crédito.
Não foi um evento de crédito, exatamente. O caso da lá... E aí, enquanto era só ele, tinha até em janeiro foi... A gente não viu um impacto em termos de precificação dos outros ativos de crédito. Né? Tinha ficado muito ali concentrado no Instituto de Crédito de Lojas Americanas. Quando veio as notícias da Light, isso sim gerou um impacto maior na precificação dos ativos. Né? Então, o mercado começou, esses ativos começaram a ser negociados com uma precificação de maior risco de crédito, né? Então maior probabilidade de não pagamento das suas dívidas. É um impacto marginal, então vamos dizer, uma empresa vai melhor risco de crédito que tem, é uma empresa AAA que a gente chama, é uma empresa que pagava por volta de CDI mais 1, né? Agora está pagando por volta de CDI mais 2. A mesma empresa, a mesma operação, tudo igual. Né? Então, o título de crédito dela, que era negociado a CDI mais 1, agora está sendo negociado a CDI mais 2. O que isso impacta? Né? Quando o mesmo ativo ele é negociado a uma taxa mais alta, isso cai o preço daquele ativo. Né? Então, o ativo começa a ser negociado a um preço mais baixo. Isso gerou uma precificação dos ativos que estão nos fundos de crédito. Então, eu não acho que tem um impacto... essas duas empresas vão fazer com que tenha maior risco de não pagamento das outras companhias. Acho que não. Mas teve um impacto em termos de precificação. Acho que o mercado inteiro ficou mais averso a risco. Quando você fica mais averso a risco, isso acaba impactando os preços. E a gente viu esse impacto, eu diria, marginal. Né? Assim, a indústria de fundos de crédito, basicamente todos os fundos vão rodar positivo esse mês. Muitos abaixo de 100% do CDI, porque teve essa abertura, né, da taxa de juros que eu mencionei. Mas, enfim, acho que é marginal, digamos assim, frente ao tamanho do mercado. E acho que também é o seguinte, o caso da Light, na verdade nada aconteceu até agora, né? A companhia não quebrou nenhum covenant, a companhia não deixou de pagar ninguém, a companhia já tinha concessão vencendo em 2026, os juros já estavam altos desde o meio do ano passado, então a verdade, acho que foi muito mais ali o timing, né? Porque ela contratou uma assessoria financeira, mas também por que contratar uma assessoria financeira tão ruim assim? Então, eu acho que dado o timing e dado que o mercado estava um pouco mais preocupado com lojas americanas, o timing foi ruim, né? Isso criou um barulho no mercado de crédito. E teve algumas outras notícias também de renegociação de empresas, que, de novo, acho que é algo que vai acontecer ao longo do ano, mas foram empresas menores, né? Empresas que não têm a qualidade para emitir debêntures. Então, não são empresas que não apenas a gente, mas os participantes do mercado de fundos de crédito, não têm risco de crédito as empresas, né? Então, a gente viu renegociação de crédito da Marisa sendo discutida, da Gol, da Azul. Mas são empresas que, ou por serem menores ou por ter um rating de crédito mais baixo, não atuavam no mercado de debêntures. Então, assim, criou-se um pouco desse impacto na cabeça dos investidores, né, do tema de, nossa, tendo muita negociação, mas a verdade é que as empresas não estão impactando a performance dos fundos. Né? De novo, as empresas que estão nos fundos é o nível melhor que tem. Então, óbvio que sempre tem algum risco, sempre pode acontecer alguma coisa, mas a gente não está vendo os fundos, a indústria de fundos de crédito, serem impactados por estas negociações, porque são ativos que eles não possuem. E aí, volto para o caso de Los Americanos e Light, acho que são casos muito específicos, né? Um, como a gente falou, não foi um evento de crédito, o outro nem teve o evento ainda, acho que tudo bem que a companhia é um pouco mais alavancada, mas também menos de 4 vezes alavancada, não é uma companhia muito endividada também, ela tem o desafio de ter uma concessão que está vencendo, concessão que tem os seus desafios, né? Não fica tão claro ali a questão da renovação. Mas é isso, assim, acho que é muito concentrado em pontos mais específicos desses dois casos. Eu não acho que a gente vai ver aqui um impacto generalizado nos outros setores. Naturalmente tem setores que vão sofrer um pouco mais, né? Acho que varejo, construção civil, setores que são mais ligados assim, à parte macro da economia, né? Mais dependentes dos ciclos econômicos, vão ser um pouco mais impactados. Mas nossa visão é muito mais a questão, mesmo nesses setores, de enfim, refinanciar a dívida, então vai quebrar um covenant aqui e ali, renegocia, paga um FII, e a vida que segue, né? Acho que não deveria ser um grande impacto aqui para esse mercado.
Ou seja, aquelas pessoas que saíram dos fundos correndo desesperadas por causa do evento em si, na verdade, estão deixando dinheiro na mesa, potencialmente, considerando o movimento do mercado.
Sim, o que a gente está vendo esse ano, né? Assim, a saída de recursos está sendo muito concentrada nos fundos de liquidez diária, que muitas vezes acho que o investidor acha que é um fundo de renda fixa, sem risco nenhum, né? Não entende direito que tem um risco de crédito ali. Nos fundos que a gente chama de 30 dias de resgate, né, que você fica um pouco mais... se você quiser sair, você tem que ficar 30 dias dentro do fundo. Esses fundos, em geral, eles investem mais em crédito. Vão ter 80% a 90% investido em crédito. E o investidor sabe que tem um risco de crédito ali. Esse mercado está sendo bem pouco impactado. Agora, o mercado de liquidez diária, que aí tem 10%, 20% de títulos de crédito, aí sim que qualquer coisinha o investidor sai. E também aquele negócio de liquidez diária, o cara, tá bom, vou sair, qualquer coisa eu entro daqui uma semana. Né?
Exato.
Então, às vezes, quem demorar a voltar vai perder essa retomada do mercado. Né? A gente, bom, eu estou bem... estou começando a ficar otimista assim, com o mercado. A gente está vendo uma estabilização na ponta. Né? Quando a gente olha os últimos dias, o mercado, o preço de negociação dos ativos de crédito acalmou bastante. A gente tem visto até preços sendo negociados um pouco acima de uma, duas semanas atrás, em alguns casos.
Mesmo com esse evento Americanas Light, existe essa...
Porque assim, o Lojas Americanas foi ali por volta do dia 10, 12 de janeiro. A Light foi final de janeiro. Né? Então, quando a gente olha aqui, quando eu falo na ponta, eu estou falando preços de, vai, segunda e terça... final de fevereiro, né? Que bem nos últimos dias de fevereiro, a gente começou a ver os preços sendo negociados um pouquinho melhor do que estavam sendo negociados no meio de fevereiro, digamos assim, entendeu? Ou uma semana atrás. Então, parece que está começando a dar uma estabilizada. Esse mercado de crédito normalmente tem ciclos um pouco mais longos, você não vê uma volatilidade grande diária. Uhum. Você vê que a taxa vai aumentando, tomara que ela estabiliza. E parece que ela estabilizou e está começando a reduzir, né? Então, isso quer dizer, em termos de precificação dos ativos, ao contrário, né? As preços foram caindo, estabilizaram. Parecem que estão começando a subir agora nesse último dia de fevereiro ou agora no iníciozinho de março. Então, vamos ver, eu estou mais otimista com o março, acho que a indústria vai voltar a rodar no nível normal, deveria voltar a rodar acima do CDI. Isso acontecendo, vai ter uma indústria de contraparte muito boas, várias empresas de setores de infraestrutura, energia, as melhores empresas do país negociadas a CDI mais 2, com uma taxa muito alta. E com o Selic no nível que está, né, eu acredito que rapidamente, depois de 1, 2 meses de uma boa performance, o fluxo deveria voltar para essa classe de ativos.
Arraes, queria te agradecer muito pela participação. Espero poder falar com você em breve novamente aí.
Claro, obrigado mais uma vez.
E eu queria também aproveitar para agradecer você que está aí do outro lado me ouvindo. Saiba que você é peça importante, fundamental aqui para esse podcast. Lembre-se que de 15 em 15 dias a gente está aqui para conversar aí com gestores, falar com todo mundo do mercado financeiro, para te ajudar a investir melhor. E, como sempre, a gente se vê, então, aí em 15 dias. Um abraço e até mais.